som do Skank, te ver. 11h15, começou a primeira etapa do Censo Escolar 2026.
A primeira etapa do Censo Escolar 2026 começou nesta quarta-feira. As escolas públicas e privadas de todo o país devem enviar as informações sobre a infraestrutura, gestores, turmas e profissionais ao Ministério da Educação até o dia 31 de julho. Os dados devem ser encaminhados pelo portal EducaCenso, no endereço educacenso.inep.gov.br. Cerca de 180 mil instituições de ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos e educação profissional e tecnológica devem participar do censo escolar. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela pesquisa, definiu um cronograma com duas etapas. A primeira é a coleta de dados das instituições. Em seguida, essas informações serão encaminhadas ao Ministério da Educação em 27 de agosto. Após a divulgação desses dados, os gestores das escolas terão 30 dias para verificação e, se necessário, fazer correções. O resultado final da primeira etapa do censo deve ser divulgado em 1º de fevereiro de 2027. Já a segunda etapa acontece ao fim do ano letivo e levanta dados sobre o rendimento dos alunos, tendo o resultado final divulgado em 14 de maio de 2027. O Censo Escolar é a principal pesquisa estatística da educação básica do país e os dados ajudam na formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas educacionais. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Roberta Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
11h17.
Não para de pensar naquele carro que viu na concessionária? Realize com o consórcio do Sicredi. Sem taxa de adesão, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi, é ter com quem contar. Consulte as condições.
Madeiras Ossani. Tradição há mais de 60 anos no ramo madeireiro da região. Sempre com muito respeito ao meio ambiente. Madeiras selecionadas, desde o início até o fim da obra. Com qualidade e agilidade na entrega. Madeiras Ossani, às margens da BR-386, na linha Vilinha, em Frederico Westphalen. Solicite orçamento pelo telefone WhatsApp 55-3199-1000.
A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Limitar a jornada, garantir descanso semanal, férias, licença maternidade foram conquistas que devolveram o tempo às pessoas. Contra cada uma delas disseram que o Brasil ia quebrar. Não quebrou e direitos foram garantidos. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. Um único dia, que na prática não é descanso. É lavar roupa, limpar a casa, fazer compras, resolver problema. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Trabalhadores descansados produzem mais, cometem menos erros, duram mais nos empregos. Um país exausto não cresce. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. É o governo do Brasil do lado do trabalhador, do lado do povo brasileiro.
Ricardinho, para você agora do Dr. Pedro, da Clínica Dente e Dente.
Olá, olá, amigos ouvintes. Muita atenção para você que tem o sonho de fazer as suas facetas dentárias. Agora chegou a sua vez. Preste muita atenção. Nós aqui da Clínica Dente e Dente podemos fazer todas as facetas em um único dia, com toda a qualidade e garantia. E o melhor de tudo, se você ligar aqui e falar que ouviu esta propaganda aqui no rádio, você vai ganhar um desconto especial nas suas facetas dentárias. Não perca esta oportunidade, não deixe para depois, ligue hoje mesmo. Estamos aqui aguardando a sua ligação. Um forte abraço a todos os ouvintes.
984-74-2020. Esse é o contato lá da Clínica Dentária Dente e Dente. Vó Helena Cachaçaria, tradição, qualidade e tecnologia. Produzindo cachaças artesanais que encantam gerações. Experimente. Tem a cachaça branca tradicional, tem a cachaça envelhecida no carvalho, envelhecida amburana, licores de sabores diversos. Tem de mel, laranja, limão, canela, cacau com baunilha, anis. Cada garrafa carrega o cuidado, a paixão, o toque especial da família De Mari. Ali de Tenente Portela, desde 1985, produzindo com qualidade. Você encontra os produtos nos principais supermercados aqui de Frederico. Vó Helena Cachaçaria. O pior cenário foi confirmado. O exame na panturrilha direita de Neymar acusou uma lesão de grau 2, que vai deixar o jogador até 3 semanas fora de treinamentos. Está fora de amistosos preparatórios contra o Panamá domingo, Egito no limite. Também deve ficar fora da estreia contra o Marrocos dia 13. O Santos e os assessores do jogador haviam garantido que era uma lesão mínima de 2 milímetros e que estava pronto para participar de treinamentos com bola e atuar contra o Egito. A CBF tinha um pé atrás com a avaliação do clube e agora se confirmou a gravidade. Ele se apresentou, fez todos os exames médicos, terminamos com uma ressonância que identificou lesão grau 2 na panturrilha. Ele segue em tratamento, esperamos que esteja liberado em um prazo de 2 a 3 semanas, disse o médico Rodrigo Lasnar. A lista de convocados pode mudar até um dia antes da estreia, desde que haja contusão confirmada. Em anos anteriores, por menos, outros jogadores foram cortados da seleção, né? E o Santos e os empresários do jogador mentiram para a CBF, é o que está correndo hoje. Daqui a pouquinho a gente traga informações aqui da Prefeitura Municipal, que realizará no sábado a campanha do agasalho. Daqui a pouquinho.
Valeu, eu fiz o meu melhor e o seu destino. dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. E trabalhava feito burro nos campos, só via carros e roupas chupando. Meu pai cuidava de toda a família, sempre soube eu seguir a mesma trilha. E toda noite minha mãe orava a Deus, era em nome da fome. Eu roubava 10 anos, passaram, cresceram meus irmãos e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai dissipou a sorte com a mão no meu ombro. Em seu leito de morte disse: Marvin, agora é só você e não vai adiantar.
Marvin, som do Titãs, aqui na programação da Rádio Comunitária 11:27. Foi aprovado ontem, em dois turnos, na Câmara dos Deputados, o fim da escala 6-1. E nós tivemos quatro deputados aqui do Rio Grande do Sul, cinco, né? Aqui do Rio Grande do Sul votando contra. O Bibo Nunes, do PL, o Lucas Redecker, que era do PSDB, atualmente ele é do PSD. O Marcel Van Hatten, do Novo, o Maurício Marcon, do PL, e o Sérgio Turra, do PP. Esses são todos deputados que votaram contra o fim da escala 6-1. E tinha vários outros deputados que estavam fazendo campanha contrária, mas na hora do voto não tiveram coragem de enfrentar, né? E aí votaram a favor da derrubada, né? da escala 6-1. Inclusive o Osmar Terra, que no primeiro turno votou de um jeito, no segundo turno votou de outro, para mostrar o comportamento. Mas, resumindo então, no segundo turno, contra, votaram cinco deputados: o Bibo Nunes, o Lucas Redecker, o Marcel Van Hatten, o Maurício Marcon e o Sérgio Turra. Agora, o projeto, eu já falei mais cedo, ele é encaminhado para o Senado, né? Ele é encaminhado para o Senado e é lá que há uma articulação agora do bolsonarismo. Inclusive o Marinho, o senador Marinho, que é o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro. O Rogério Marinho, poucas horas após a aprovação, ele protocolou uma emenda. E assumiu o levante contra a PEC, que reduz a jornada de 44 para 40 horas semanais e garante 2 dias de repouso semanal, sem diminuir a remuneração. O Marinho protocolou uma PEC chamada de PEC Alternativa, que na prática abrange a desastrosa reforma trabalhista do Michel Temer e amplia a possibilidade de negociação direta entre trabalhador e empregado sobre jornada de trabalho. O anúncio foi feito por Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, líder do partido do PL na Câmara e braço político de Silas Malafaia. O Sóstenes tentou de todas as formas atrapalhar a votação, né, na Câmara. O senador Rogério Marinho, em entrevistas recentes, ele disse que o fim da escala 6x1 é um desastre, é um crime contra o país. Ele disse que é criminoso, é uma forma absurdamente descuidada de se tratar a economia do Brasil, afirmou o senador, que trabalha de terça a quinta, quando trabalha, né? Marinho ainda antecipou que Flávio Bolsonaro deve colocar o fim da chamada CLT, a consolidação das leis trabalhistas, como uma das propostas em seu plano de governo. O coordenador ainda saiu pela tangente ao ser indagado por que Flávio Bolsonaro não atacou publicamente o fim da escala 6x1. Estamos propondo a inovação necessária, a solução que atende às reais preocupações e desejos do trabalhador. A remuneração por hora trabalhada traz liberdade, aumento da renda e proteção. Quem quer trabalhar mais, ganha mais. Quem precisa de menos horas para estudar, para cuidar de filho, tem liberdade, sem perder o vínculo, mas ganhando apenas pelas horas trabalhadas. Como se o trabalhador tivesse em condições de igualdade numa negociação, né? Mas enfim, vamos ver como se dará o debate agora no Senado. 11h32.
De uma ideia nasceu a união, da união nasceu a energia, que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos pra iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz pra todo canto, pra todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Crê luz, energia que aproxima. Crê luz, uma ideia que ilumina.
Crê luz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Crê luz, uma ideia que ilumina.
A FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, lança a campanha FENAI com Elas, pelo Feminicídio Zero, e reforça seu compromisso com a promoção dos direitos humanos das mulheres e a não tolerância às violências baseadas em gênero. Caminhamos juntos pela vida de todas as mulheres. Acesse www.fenai.org.br e saiba mais sobre essa iniciativa.
Há 50 anos, o Supermercado Bertoletti é o lugar certo para suas compras. Aqui, você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @ Supermercado Bertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
SINASEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. SINASEF, um sindicato unificado e de luta.
11h35, Agropaulo tem sementes, concentrados, telas, lonas plásticas, chapéus, ferramentas. Você pode adquirir lá gaiolas, panelas, pássaros, pintinhos. Tem rações para cães, gatos, bovinos, suínos, equinos. Acessórios diversos. É uma variedade, são muitos itens com bons preços. Na Agropecuária, bom atendimento lá do Paulo e da Vera. É na João Muniz Reis, em diagonal com o Bertoletti. Agropaulo, aqui em Frederico Westphalen. O gabinete da primeira-dama, Secretaria de Assistência Social, realiza aqui em Frederico Westphalen no final de semana a campanha do agasalho. Vou te trazer parte aqui do material que a prefeitura mandou, com a fala da dona Vera, da Elisete, que é a secretária. Acompanhe e saiba como participar. Deixa eu trazer aqui
o chamamento. Olá, comunidade querida de Frederico Westphalen. É com imenso prazer, com o propósito de vir aqui nas rádios de Frederico, na comunicação de Frederico, juntamente com a nossa secretária, a Elisete Busato. Também estamos aqui com a Ceroni, que faz parte aqui da assistência social. E nós estamos aqui propondo para a nossa comunidade, que sempre foi muito generosa, que compartilhem conosco neste sábado da nossa campanha do agasalho de 2026.
Bom, em relação a isso, né, secretária Elisete, para a gente falar e trazer mais informações para a comunidade, como é que pode se preparar para fazer sua doação?
Olá, toda a comunidade. A campanha do agasalho, a gente sempre diz que a gente faz nesse sábado, que é um marco, mas que ela acontece durante todo o ano. A gente tem recebido pessoas que já nos trazem aqui agasalho todos os dias. Outras pessoas nos ligam para que a gente vá até as suas residências buscar, principalmente quando é um volume maior, quando se trata de colchão, cama, né? Então a gente vai buscar. E a gente está organizando nesse sábado, mas a gente faz um apelo assim para toda a comunidade, porque a gente sabe que vamos enfrentar um inverno muito rigoroso, as pessoas que nos procuram é bastante. E a gente não está dando conta, né? Então a gente pede para a comunidade que colabore com a gente e que nos ajude.
Em relação a esse sábado, a gente sabe que aqui a secretaria recebe todos os dias, né, doações. Mas para esse sábado, como é que vai acontecer, secretária?
Esse sábado a gente vai estar na praça, né, recebendo com toda a equipe, né? E vai ter o caminhão passando nas ruas. Tá? Então, a gente pede que as pessoas deixem as suas doações prontas, né? Para que quando a comunidade passar, fica mais fácil, mais rápido para levar até esse caminhão, né? Porque também a gente tem que ser rápido, porque o tempo também é curto. E quem quiser levar até a praça, também pode levar até a praça.
Bom, em caso de chuva, é bom lembrar, porque o tempo, a instabilidade está presente. Em caso de chuva, o que acontece, secretário?
Em caso de chuva, nós vamos estar aqui na Secretaria da Assistência, também da mesma forma, recebendo quem quiser trazer até aqui e buscando até as casas quem nos ligar. No sábado, vai iniciar às 13h30, né, e encerra às 17h. Então, durante todo esse período, nós vamos estar aqui na Secretaria ou na praça. Sem chuva na praça, com chuva aqui na Secretaria.
Uma ação importante. Inclusive, primeira-dama Vera, a senhora se lembra muito bem, né? As inúmeras vezes que fez campanhas iguais a essa e a importância que ela tem, né, para muitas famílias.
É isso aí, Adelar, nossa secretária. Olha, eu sempre, juntamente com o gabinete da primeira-dama e também com toda a administração municipal, os 8 anos que a gente foi da administração antigamente, a gente todos os anos fez e foi muito bom, muito acolhida. A gente sempre fez o que a Elisete está fazendo agora, a Ceronia, as secretárias aqui, toda assistência, mandando, levando os convites para o nosso corpo de bombeiros, para a nossa brigada militar, para os órgãos de serviço, para os prestadores de serviço da nossa comunidade, como os trilheiros do barril, Jeep Motoclube de Frederico Westphalen, ao Rotary, ao Laios, sempre tiveram conosco todos os anos daqueles 8 anos que passou. E esse ano...
Tá, então, para você, o chamamento que a Prefeitura Municipal está fazendo, né, para você colaborar com a campanha do agasalho. É sábado agora, o pessoal estará durante a tarde ali na praça, se estiver chovendo, daí na Secretaria de Assistência Social, recebendo seus donativos também, todo um trabalho de arrecadação. Você está no Chão Mendal, verificado ali, vê o que é possível, que aquela roupa que você não utiliza mais, certamente vai servir para proteger do frio aí tantas pessoas. Colabore.
A seleção do Supermercado Barril já está em campo. A Copa do Mundo e o Arraiá, time grande com muitas ofertas. Paçoca rolha da colônia tradicional 210 gramas 7,95. Batata palha Deutsch Chips 300 gramas 9,98. Filé de peito de frango Seara bandeja 1 quilo 18,90. Meio da asa de frango Canção IQF 1 quilo 17,98. Durante todo este mês, degustação e muitas delícias. É Copa do Mundo e guloseimas de São João. Figurinhas e álbum da Copa é no Barril. Arraiá, time grande. Supermercado Barril em Frederico.
11h41, vou te trazer informações sobre a sequência do trabalho de integração do Rio São Francisco, que segue, né?
Com 94% concluído, o ramal do Apodi vai levar água de qualidade até o fim de 2026 para cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Esse ramal é uma das principais frentes de expansão do projeto de integração do Rio São Francisco. São 115 quilômetros de extensão e investimentos que superam R$1 bilhão.
É apenas uma das 72 obras que estão sendo feitas no Nordeste. Essa água para chegar aqui, ela está a 300 quilômetros, sai lá de Cabrobó.
Ainda no eixo norte das obras de integração do Velho Chico, está o ramal do Salgado, com 699 quilômetros de extensão e uma estrutura para levar água a 4 milhões e 700 mil pessoas de 54 municípios cearenses. As obras estão 50% concluídas e o ramal deve entrar em operação no primeiro semestre de 2027. Segundo o ministro da Integração, novos investimentos em bombeamento vão levar a água ainda mais longe.
Quando o presidente Lula decidiu fazer a transposição, a primeira missão era matar a sede das pessoas. Só que agora ele decidiu dobrar a quantidade de água. Botou R$500 milhões para implantar bombeamento e mais conjunto de bombeamento no eixo norte. E depois vamos dobrar também o eixo leste. Então a quantidade de água hoje bombeada, ela vai dobrar a quantidade. E por isso que a gente pode pensar em irrigação, em projeto de turismo, em outras possibilidades de negócios.
O projeto de integração do Rio São Francisco é a maior obra de infraestrutura hídrica do país e abrange regiões onde a estiagem é frequente. Quando finalizada, 12 milhões de brasileiros de 390 cidades de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba terão água na porta de casa. O projeto está orçado em R$13 bilhões. Os recursos são do novo PAC.
Tem para você informações, né, sobre a sequência do projeto de integração do Rio São Francisco, levando água para rincões lá de pontos diversos no Nordeste brasileiro. 11h44.
Organizar as finanças pessoais começa por algo simples: entender para onde vai o seu dinheiro. Saiba em detalhes quanto você ganha, quanto gasta e como gasta. Anote tudo, até as pequenas despesas. Assim você tem uma noção real do que fazer para equilibrar as contas. Na Semana Nacional de Educação Financeira, a Cressol reforça a importância de cuidar do seu dinheiro. Cressol, tudo começa por você.
Você é da agricultura familiar e busca uma forma de estar adequado às normas legais, com a inclusão sanitária, e assim aumentar sua produtividade e vendas? Então, você precisa conhecer a Admal. A Admal é a entidade que oferece uma base de serviços completa para agilizar a inclusão sanitária, sim, SUSAF e SISB, garantindo a qualidade dos seus produtos. Pela plataforma Alimento de Origem, você terá acesso à rastreabilidade dos produtos e venda digital.
permitindo a entrega de seus produtos diretamente na casa dos seus clientes. Então, não perca mais tempo. Entre em contato com a Admal e descubra como podemos ajudá-lo a crescer e prosperar no mercado. Telefone 3744-4737 ou acesse alimentodeorigem.com.br.
Hoje trazer informações agora sobre uma exposição que faz uma homenagem às vítimas da pandemia de Covid-19.
5 anos após a pandemia da Covid-19, relatos, fotografias, vídeos, cartas e testemunhos buscam transformar lembranças em um momento de reflexão.
Relembrar as pessoas, para que as pessoas possam ter a memória disso, quem não viveu a situação poder conhecer, mostrar para as crianças, mostrar nos espaços educacionais o que aconteceu durante toda a tragédia da pandemia, o que foi toda a tragédia da pandemia. A responsabilidade, inclusive, né, de mais de 700 mil mortes que aconteceram naquele momento. Tudo que teve de atraso de vacina, tudo que teve atraso de medicação, de atitudes irresponsáveis. Isso é importante ser lembrado para que nunca mais se repita no nosso país.
E vendo um acervo que digital, que é uma parceria muito bem sucedida entre o Ministério da Saúde, a Unicamp, o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação e Ciência da Saúde, a Biremi, e da gente, da OPAS. É importantíssimo agora que este acervo digital esteja perto das comunidades, esteja em as diferentes cidades que marcam simbolicamente esse sofrimento, essa coragem que teve a população brasileira para enfrentar a tragédia da Covid.
Essa é a primeira exposição itinerante após a reinauguração do Centro Cultural do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. A mostra é de graça e faz um convite a uma experiência sensorial e coletiva. Isabel perdeu o marido e o cunhado para a doença. Ela falou do dever do Estado de não deixar essas mortes caírem no esquecimento.
Eu acho que para esses milhões de lutados é uma lembrança que jamais dissipará. Então nós temos o dever moral de permanentemente estar chamando a atenção da sociedade para isso.
Fernanda perdeu o pai e reforçou a necessidade da lembrança.
Com tudo o que aconteceu, a gente tem que tratar esse amor e essa dor do luto das mais de 716 mil pessoas que perderam a vida durante a pandemia, para transformar também nosso Estado e fazer com que as políticas públicas sejam cada vez mais responsivas e deem conta da complexidade que é momentos como aquele que vivemos durante o período de pandemia.
Durante a inauguração da exposição, o ministro da Saúde destacou a importância da vacinação para evitar mais mortes.
Todos os estudos mostram que pelo menos metade das mortes seriam evitadas. Temos hoje uma Força Nacional do SUS mais preparada para agir em situações emergenciais. Reestruturamos, ressuscitamos o nosso Programa Nacional de Imunização. Atingimos em 2025 a maior cobertura vacinal dos últimos 9 anos. Retomamos com força as campanhas de vacinação, né, a vacinação contra a Covid-19. Estamos preparando agora a Fundação Oswaldo Cruz para ela se reestruturar e ter na Fundação Oswaldo Cruz novas estruturas de planejamento para enfrentamento às pandemias.
A exposição pode ser visitada em Brasília até 28 de junho. Depois, ela segue para São Paulo, Fortaleza, Manaus e Porto Alegre, antes de ficar permanente no Rio de Janeiro.
Tá aí para você, então, a reportagem mostrando, né, dessa exposição que faz uma homenagem às vítimas da pandemia, né, para a gente refletir, não esquecer, refletir como foi que o Brasil fez o enfrentamento e as consequências da forma péssima como o governo da época tratou da pandemia, né? Os estudos mostram que metade das pessoas não precisariam ter morrido se houvesse um comportamento diferente das autoridades naquele período. E, claro, fica o chamamento, né, porque se construiu lá antes e durante uma campanha contra a proteção, contra as vacinas, né? E muita gente até hoje não se vacina. Então a gente precisa fazer esse chamamento. As pessoas devem se proteger. Busque o posto de saúde mais próximo para obter as informações. Se vacine contra a Covid, contra a gripe, né, H1N1, as demais doenças. São várias as vacinas que estão à disposição, seguras. É um investimento gigantesco que se faz para proteger as pessoas. E as vacinas estão ali, à disposição, no posto de saúde. Nós aqui em Frederico, inclusive, temos uma sala de vacinas no posto central. Vá até lá.
Demonstre todo o seu carinho com um presente O Boticário. São diversas opções para celebrar quem você ama e também celebrar você. Afinal, onde tem amor, tem beleza.
Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então aproveite, produtos para o agro em até 6 vezes, sem juros. Vai perder essa chance? Garanta logo a sua Steel, amigo. Onde tem agro, tem Steel.
E toda a linha Steel você encontra na Flamag Metais e Ferragens, em Frederico Westphalen, na Rua Luiz Milani. Telefone 3744-1175. Flamag Metais e Ferragens.
Até para te dar uma satisfação, né? O Rodrigo não estará conosco hoje aqui no nosso bate-papo normal de todos os dias, nesse horário. O Rodrigo está com o Caetano. O Caetano hoje não estava muito bem, né? Nesse período aí com muita gente gripada. E o Caetano, então, estava com febre. O pessoal lá da creche ligou para o Rodrigo. Ele teve que buscar o Caetano mais cedo. Então, o Rodrigo não estará conosco aqui nesse nosso bate-papo de todos os dias. À tarde, ele estará hoje aqui na programação. Mas hoje, pela parte da manhã, então, o Rodrigo teve que buscar o Caetano, que com esse tempo, né? Quanta gente gripada, né? Meu Deus! E é importante, reforço, né? É importante que a gente se proteja. As crianças, no caso, o Caetano, sim, está vacinado e tal, ameniza, né? Mas muita gente que acaba precisando ser muitas vezes hospitalizado ou precisa buscar a UPA, posto de saúde. Tem casos que a situação se torna mais grave ainda, e os registros que a gente tem no estado das pessoas que acabaram morrendo, a maioria é porque não estava vacinada. Então, se proteja. Reforço mais uma vez que você deve se proteger, buscar o posto de saúde mais próximo para obter as informações e se vacinar. Mais uma informação rapidona aqui: a taxa de desemprego ficou em 5,8% no trimestre que foi encerrado no mês de abril.
A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,8% no trimestre encerrado em abril. Isso significa que 6,3 milhões de pessoas procuraram trabalho sem sucesso no período, 471 mil a mais do que no trimestre encerrado em março. Já na comparação com o mesmo período de 2025, houve queda de 11,3%, o equivalente a 809 mil pessoas a menos em busca de trabalho. Apesar da perda de ocupação na comparação trimestral, o mercado de trabalho no Brasil segue com elevado nível de ocupação quando comparado com anos anteriores da série histórica, iniciada em 2012, segundo dados da PNAD Contínua Mensal, divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O resultado pode ser explicado pelo retorno à busca por trabalho após o fim de vagas temporárias em parte das atividades da iniciativa privada e do serviço público, comenta a coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Beringui.
Tem uma influência importante de fevereiro e março, né, que tem, de fato, esse efeito, se é a virada então, de atividades que tem influência de momentos sazonais, como é o caso do comércio, os serviços prestados às famílias ali, que tem um aquecimento natural de fim de ano. Quando vira o ano, né, a gente tem um movimento de retração e também pela maior procura por trabalho.
O rendimento real habitual de todos os trabalhos ficou em R$ 3.732, mantendo estabilidade frente ao trimestre anterior e alta de 5,3% na comparação anual. Ainda conforme a pesquisa, houve redução de postos de trabalho no grupo Outros Serviços no trimestre pesquisado. Já os demais registraram estabilidade. Entre os empregados no setor privado, 39,3 milhões tinham carteira assinada. No setor público, o número de empregados chegou a 12,9 milhões. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Atualizações para você, 11h56. E essa degustação de uísque de R$ 1 milhão, em que mundo você vive, diria o Vaughan, né? Que loucura, que mundo é esse dessa gente, né? Tu imaginou um uísque, tu ir numa festa de uísque de R$ 1 milhão por pessoa? Pois é, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que inclusive foi o convidado, primeiro convidado do podcast do Flávio Bolsonaro, o primeiro convidado que ele levou foi o Cláudio Castro. Eu te falo isso para mostrar essa relação muito ligada e a relação dele com o irmão, né, que é o Vorcaro, que estão envolvidos nessas últimas informações. O cara quer ser presidente da República com essas relações e com esse comprometimento, é algo impressionante, né? Pois é, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi flagrado em mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, participando de uma degustação de uísque que custou US$ 1 milhão. US$ 1 milhão. A informação foi divulgada pela Globo News e confirmada pela jornalista Juliana Dalpiva, que apurou ainda que o episódio se deu em uma viagem para Nova York no dia 14 de maio. No dia 15 de maio, Castro, então governador do Rio de Janeiro, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, participaram de um evento organizado pelo jornal Valor Econômico, empresa do Grupo Globo. O evento patrocinado por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no Hotel Plaza, Quinta Avenida, em Nova York. Na mesma data, o Rio Previdência injetou R$ 80 milhões no Master, exatamente no mesmo dia em que Castro e Vorcaro dividiram o espaço em um evento público. A jornalista Juliana Dalpiva apurou que entre os presentes estariam 3 deputados federais e 1 ministro de Jair Bolsonaro. No coquetel aí de degustação de uísque de US$ 1 milhão. Custou US$ 1 milhão, isso é R$ 5 milhões. Além disso, cada um dos presentes ao jantar em Manhattan pôde levar de presente uma garrafa de uísque selecionado. Castro foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal nesta terça-feira, em uma operação que investiga aportes bilionários do Rio Previdência no Banco Master, instituição do Daniel Vorcaro. A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, e integra a 8ª fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de crimes financeiros envolvendo investimentos feitos pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam aplicações de cerca de 3 bilhões do Rio Previdência em fundos e letras financeiras ligados ao Banco Master entre 2023 e 2024. Parte dos aportes teria sido realizada em letras financeiras sem cobertura do Fundo Garantidor. A operação é um desdobramento da Operação Barco de Papel, deflagrada em janeiro desse ano, quando a polícia, naquela oportunidade, identificou a movimentação suspeita de 970 milhões de reais entre o Rio Previdência e o Banco Master. Sabe que dia 14 foi o dia em que eles foram nessa festa do uísque, né? Eram 10 pessoas. A Juliana Dalpiva disse que está atrás para saber o nome dos presentes, né? Mas ela fala que além do Cláudio Castro, tinha 3 deputados federais e um ex-ministro do Bolsonaro. Nesse dia 14, estava acontecendo lá em Nova York um evento da Lidia, aquela empresa do João Dória, com a presença de governadores do Michel Temer, ex-presidente da República, o Arthur Lira, tinha presidentes de bancos, tinha o presidente do banco BRB de Brasília, estavam governadores, inclusive estava participando desse evento lá, até o governador aqui do Rio Grande do Sul. Claro, não se sabe, nem estou afirmando que ele estava na festa do uísque, mas essa gente toda estava lá em Nova York. No dia 15, o dia seguinte, teve esse evento promovido pelo Valor Econômico, que é uma estrutura do jornal, é uma estrutura que é do Globo, do Grupo Globo Comunicações, em que eles fizeram toda uma homenagem, se derreteram lá para o Vorcaro, que era o patrocinador do evento, no dia seguinte, que é o dia 15. E no dia 14 à noite, que teve essa festa do uísque aí, de US$1 milhão. Também as apurações mostram, através do relatório da Polícia Federal, ficamos sabendo, né, sobre os jantares pagos por Vorcaro para o Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, do PL. Segundo a Polícia Federal, aconteceram na churrascaria do chef turco Nusret Guts, que ficou mundialmente conhecido com aquele que despeja o sal na carne lá de uma forma inusitada, né? Ele usa lá, ele gira lá o braço e tal para jogar o sal em carnes folhadas a ouro. Lembra lá daquele restaurante, na época da Copa lá, ficou bem famoso? De acordo com a Polícia Federal, os encontros ocorreram dias antes, neste restaurante, dias antes do Rio Previdência realizar aportes em papéis no Master. Os investimentos somam, segundo a investigação, já 3,7 bilhões de reais. A partir de uma mensagem enviada pelo banco ao celular de Vorcaro, a Polícia Federal aponta que o jantar custou US$13 mil, R$66 mil, pagos pelo Vorcaro ao governador do Rio de Janeiro, então, o Cláudio Castro. Minutos depois, Castro elogiou o jantar e agradeceu o convite. Amigo, escreveu o Cláudio Castro no WhatsApp do Daniel Vorcaro. Amigo, foi uma experiência incrível. Muito obrigado. O segundo jantar ocorreu um ano depois, em maio de 24. Desta vez, Vorcaro disse que o chefe estaria lá. Bom que o homem está lá hoje, escreveu o banqueiro. Assim, respondeu Cláudio Castro. As mensagens indicam que a informação sobre a presença do chefe no restaurante foi passada por um funcionário de Vorcaro. O ex-banqueiro então fez uma orientação. Pede aquela carne de ouro ou alguma especial para ele quando o chefe for na mesa. A gente que não lembra, né? O Salt Bae ganhou notoriedade no Brasil ao ser a estrela de uma folga da seleção brasileira da Copa do 2022 no Catar, quando os jogadores foram ao restaurante pedir o prato mais caro do cardápio. Um grande corte folhado a ouro, 24 quilates, que custa aproximadamente R$ 3.300. E aí, notoriedade, né? E as carnes folhadas a ouro atingiram valores hoje de US$ 2.000, em torno de R$ 10.000, de acordo com a Polícia Federal. As bebidas variavam de US$ 850, US$ 4.400, a US$ 1.400, em torno de R$ 7.000, segundo um cardápio do restaurante analisado pelos agentes da Polícia Federal. Então é assim, o prato, essa carne de ouro, ela está atualmente custando, veja bem, eu estou falando agora ao meio-dia, né? Pessoal em casa sabe, sei lá, que tipo de carne, né? Mas eu espero que seja deliciosa. Certamente foi preparada com carinho aí, né? Por quem preparou em casa. Pois é, a carne, a comida, atualmente... com o valor valorizado, né? Com o valor elevado depois da fama, é em torno de $2,000. Então, o cara senta na mesa, pede o prato, R$10.300. E aí o cardápio de bebidas varia entre R$4.400 e R$7.000. Os dois jantares, apurou a reportagem, foram realizados enquanto Cláudio Castro cumpria agenda oficial no exterior, recebendo diárias dos cofres do Tesouro Estadual. Nessa do uísque, as conversas de WhatsApp mostram: só homens, serão 10 pessoas apenas, descreveu o ex-banqueiro, convidando Cláudio Castro, e ele respondeu: eu vou. Segundo o orçamento encontrado no e-mail de Daniel Vorcaro, o evento custou $1 milhão. R$5.300.000, mais ou menos. Só que, claro, ele gastou esse valor num dia. No dia seguinte, o Rio Previdência realizou um aporte de R$80 milhões em papéis do Master. Mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro mostram que ele acompanhava os aportes feitos pelo Fundo de Pensão dos Servidores do Rio de Janeiro. Então, esta gente aí é a gente do Deus, Pátria, Família e Liberdade. Esses repasses, eles aconteceram lá no Rio de Janeiro depois da troca de... os componentes lá da diretoria da Rio Previdência. E a nomeação, ela foi com indicações do Cláudio Castro, do Bacelar, que era o presidente da Assembleia Legislativa lá, hoje preso, e do Flávio Bolsonaro. E aí, depois da articulação na troca lá da diretoria e na substituição dos diretores, começaram os repasses para o Daniel Vorcaro, que coincidentemente é o mesmo cara que passou R$134 milhões para o filme do Bolsonaro, dinheiro que foi mandado para um fundo lá nos Estados Unidos, embora a filmagem acontecesse no Brasil. O fundo lá, gerenciado pelo advogado do Eduardo Bolsonaro. É Deus, Pátria, Família e Liberdade, né? Salve, salve. Meio-dia, 8 minutos, informações que repercutem no dia de hoje, isso tudo com conversa do WhatsApp, com áudios, com o escrito por essas figuras, todas essas conversas em um dos celulares do Daniel Vorcaro. Eram 8, né? Tem muita coisa ainda para a gente saber, mas o que a gente já sabe certamente já é suficiente para saber e reforçar que figuras são essas que administravam o nosso país e querem voltar.
Demonstre todo o seu carinho com um presente O Boticário. São diversas opções para celebrar quem você ama e também celebrar você. Afinal, onde tem amor, tem beleza.
Restaurante Oliveira, buffet livre ou por quilo. Variado cardápio com saladas, carnes, grelhados, massas. Além da gostosa comida caseira, você encontra sobremesas diversas, sempre com as mais deliciosas novidades em doces. Atende a formaturas em geral. Atendimento pela família. Restaurante Oliveira, na Avenida Luiz Milani, esquina com a 3 de outubro. Telefone 3744-1024.
Meio dia 10 minutos, trago agora o recado do Dr. Pedro, da Clínica Dente.
Olá, olá, amigos ouvintes. Muitas pessoas do Paraná e de Santa Catarina estão vindo aqui na clínica Dente Dente, em Frederico, para fazer o seu tratamento dentário. E essas pessoas estão vindo porque realmente vale a pena e compensa o deslocamento. A clínica Dente Dente é a única clínica que passa o valor de qualquer tratamento dentário pelo telefone. Por isso, amigo ouvinte, aí de sua casa, você mandando um WhatsApp ou ligando aqui para nós, você já vai saber quanto custa o tratamento dentário que você quer fazer. Ligue hoje mesmo, não deixe para depois, que nós estamos aqui aguardando a sua ligação. Um forte abraço a todos os ouvintes.
98474-2020, esse é o contato da clínica dentária Dente Dente. Meio dia, 11 minutos. Eu estava falando do Cláudio Castro, lembrei de fazer uma reflexão, né? Tu lembra que o Cláudio Castro foi o cara que determinou aquela operação lá no Rio de Janeiro para combater bandidos, né? E a polícia foi lá e matou 120 pessoas numa favela. 120 pessoas. E destas, muitas nem nunca tiveram um registro na polícia. E ele mandou acontecer a operação porque eles eram bandidos. E veja o que fazia o Cláudio Castro enquanto isso. E o detalhe, né? A pergunta que a gente faz é até agora, por que que nem preso? Porque, veja, para outras pessoas que ele atribuía serem bandidos, ele mandou a polícia ir lá e matar. E para ele, nem prisão até agora, né? Nem prisão. André Mendonça não autorizou até agora a prisão do Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro. Para a gente refletir, né? Meio-dia, 12 minutos, 12:12. Momento de trazer para você o Creluz News.
Olá, associado! O Creluz News começa agora! Você já parou para pensar na importância de ter um espaço seguro para ser ouvido? Onde cada manifestação pode contribuir para melhorar, proteger e fortalecer aquilo que é de todos nós? Hoje, no Creluz News, a gente fala sobre ética, confiança e principalmente sobre o poder da sua voz dentro da cooperativa. A Creluz nasceu e cresceu com base em um princípio muito claro: a participação. Aqui, cada opinião importa e é justamente para garantir que essa participação aconteça de forma segura e respeitosa que existe o canal Fale Conosco, um espaço pensado para acolher, analisar e agir com responsabilidade. O canal Fale Conosco está disponível para todos os associados, colaboradores e comunidade. É por meio dele que você pode relatar qualquer situação que não esteja alinhada com os valores da Creluz. Situações como condutas inadequadas, falta de respeito, assédio moral ou sexual, discriminação, fraudes ou qualquer comportamento que vá contra o código de ética da cooperativa e também para elogiar boas práticas. E aqui tem um ponto essencial: você pode escolher se identificar ou fazer o seu relato de forma totalmente anônima. Isso garante segurança, liberdade e principalmente garante que o que mais importa seja feito, que é falar. Porque muitas vezes o silêncio parece mais fácil, às vezes por insegurança, por achar que não vai mudar nada, ou até por pensar que alguém já deve ter falado. Mas a verdade é que ambientes saudáveis não se constroem no silêncio. Eles se constroem na confiança, na responsabilidade, na coragem de se posicionar. Então, falar é um ato de cuidado. E quando um associado se manifesta, ele não